programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela chegando na noite dessa quarta-feira. Hoje é dia 15 de junho, a gente está ao vivo. Um abraço também para você que acompanha em podcast. Podcast Trivela pingando diariamente. Assim que terminar o ao vivo, ele já cai no seu feed, no seu celular, no seu computador. Eu sou Paulo Júnior. Tenho a companhia de Felipe Lô para falar de futebol em Marselha, em Boston, em Chapecó. Onde não tá tendo um jogo hoje, Felipe Lô? Tudo bem?
Aqui não tá tendo jogo. Boa noite, Paulo.
Aqui
boa
no
noite,
Morumbi
amigo.
Tá tendo. Hein?
É, aqui no Morumbi aqui tá no tendo. Morumbi se for tá... um pouquinho, alguns quilômetros aqui, Zona Sul, tem muito futebol, né? A gente tava falando até na edição de ontem no podcast que, para quem gosta de futebol, estão sendo dias legais, né? Assim... Tem muitos jogos no fim de semana agora, quem está se preparando aí, vai ter muito futebol de novo, né? Eurocopa e bastante jogo Brasileirão, Série A, Série B, Série C, Série D. Tem jogo pra caramba aí acontecendo, então...
A Série D começou num bom fim de semana, né? De Palmeiras e Corinthians, Cruzeiro e Atlético e Jogo do Brasil.
Jogo do Brasil, é um Copa América e Eurocopa, né?
É um bom domingo pra lançar.
É difícil essa concorrência, né? É, agora... Dia dos Namorados ainda, né?
Pois é. Uma pergunta simples para você, para a gente abrir o programa. Quem vai desamarrar essa Eurocopa, que ainda está bem travada, né? Está difícil de meias e atacantes brilharem, né?
Deslancharem, né? Ninguém fez mais de 2 gols, né?
Pois é.
Já abrimos hoje a segunda rodada da Eurocopa e a França, rapaz, sofreu, hein?
Né?
Até o Dimitri Payet, que foi o destaque da França na primeira rodada, se destacou de novo, foi o principal jogador em campo, mas a gente vai falar mais disso, mas tá difícil aí para os atacantes deitarem nas defesas adversárias, né? Porque, sabe uma coisa que eu tava pensando hoje, que tem a ver com isso? A gente falou muito, e tem todos os motivos para isso, de que o número de seleções aumentou na Euro e isso diminuiu o nível técnico,
claro.
Isso era esperado. Mas tem um outro aspecto dessa constatação, que é os times maiores, os favoritos, os melhores times, como é a França, deveriam, portanto, passar por cima das Albânias, certo? Se o nível diminuiu, em tese, a diferença entre os melhores e os piores do torneio aumentou. E a gente não viu, né?
Tá acontecendo o contrário.
Tá acontecendo o contrário. Eu não me surpreendi com a Islândia, por exemplo, porque a Islândia vinha complicando. Aí tava no grupo da Holanda, né? A Holanda ficou em quarto lugar no grupo da Islândia. Mas a Albânia, eu fiquei surpreso de ter feito 2 jogos aí embaçados, né? Tanto pra Suíça quanto pra França hoje, muito mais ainda pra França. A França teve que torcer ali o pano encardido pra sair dessa situação aí. Então, não sei, vamos ver se alguém consegue, porque nem Alemanha, nem França, nem Espanha, ninguém deitou.
A gente tem também a companhia de Gil Luiz Mendes, do Baião de 2, o nosso programa que trata de futebol nordestino aqui na casa. Se você, ouvinte Trivela, não conhece, procure aí o Baião de 2.
Se não conhece, já tá errado, né?
Já
tem
tá
que começar
demorando
a conhecer.
Tudo bem, Gil?
Fala, Paulo, beleza? Prazer aí, Felipe, com você participar. Acho que meu quarto programa aqui diferente. Da casa que eu tô participando.
Tá na Via Crucis, né? Você tá tipo músico quando vai lançar o CD, né? E faz aquele tour, né? Rony Von, Jô Soares, Sônia Abrão, dá aquele giro pra divulgar o trabalho. Lucas Jim, hoje na mesa de som, o programa. Temos 2 nordestinos aqui, um prazer na nossa bancada aqui em São Paulo. Começar falando de seleção brasileira. Ecos do futebol brasileiro, né? O presidente do Corinthians anunciou o técnico da seleção numa coletiva para anunciar que o técnico dele estava deixando o clube. As reuniões se enrolaram, se desenrolaram pelos últimos 2 dias. Fato é que Tite é o novo técnico da seleção, como já era de se esperar. Rogério Micali comanda o time sub-23 nos Jogos Olímpicos, que começam em agosto. E é isso, em setembro, eliminatórias da Copa com Tite Lobo, antes da gente falar de campo, qual que é a sua primeira impressão sobre essa relação que não deixa de ser um pouco turbulenta? O Tite, no começo do ano, assinou aquele documento, aquela comoção do futebol brasileiro contra a CBF, que tem, já sabemos, há algum tempo, dirigentes investigados, indiciados. Por outro lado, ele recebe mais uma vez o convite e dessa vez aceita o desafio de ser o novo técnico da seleção, faz as suas exigências, levará boa parte dos seus colegas de trabalho de Corinthians e a expectativa de ver um novo técnico enquadrado nesse ambiente maluco que é o prédio da CBF, com gente nos Estados Unidos, gente que não pode viajar, com convocação suspeita, com contrato de amistoso mal explicado, enfim, como que você... Sua primeira impressão do Tite nesse turbilhão?
Ah, bom, a minha primeira impressão é que o Tite, se eu fosse repórter que cobrisse a seleção e estivesse amanhã, provavelmente que deve ser a coletiva do Tite, a primeira pergunta que eu faria se o microfone fosse passado a mim, que dizem que eles não passam o microfone para todo mundo,
né? É bolinha,
né?
Quente lá o
bolinha
microfone.
Bolinha quente o microfone, ou gelada, né? Vai saber. É. Ou microfone gelado. Eu perguntaria assim, mudou alguma coisa do momento que você assinou esse documento contra, pedindo a renúncia do Marco Polo Del Nero para agora? Eu perguntaria isso primeiro, porque eu acho que é relevante, eu acho que não impede, eu não acho que ele teria que negar o cargo de qualquer jeito. Porque se a gente for pensar que ele só tem que trabalhar com dirigente honesto, ele não pode trabalhar no futebol, né?
Pois é.
Mas eu perguntaria, que eu acho que ele... deve ao público essa explicação. Como eu acho que outros deveriam dar explicação também, como o Rogério Ceni, que foi como auxiliar técnico pontual, também tinha assinado, né, o documento.
Sim.
Foi lá junto com a CBF.
Mesmo que a explicação for uma contradição, podemos conviver com essa contradição.
Podemos conviver, e assim, às vezes o cara pode falar, eu tenho uma oportunidade profissional que eu quero seguir, não quer dizer que eu vou endossar o que o Marco Polo Del Nero vai fazer. Não, muita gente vai achar que é insuficiente, mas eu acho que ele tem que dar alguma explicação, não pode não dar nenhuma explicação. Eu, em termos técnicos, digamos, eu acho que é o melhor técnico do momento, assim, pelo menos é o mais falado, fez um bom trabalho, acho que é inegável, e vai para a seleção com todos os méritos, né? A gente até fez na Trivela o texto hoje falando que é merecido do ponto de vista, né, do currículo, ele construiu a carreira para isso, só que chega com 2 anos de atraso, né? Se era para contratar o Tite, era para ter feito já em 2014, o cenário era muito parecido com o de agora, né? Era um vexame...
E ele esperava muito mais
ele
do que esperava, agora,
inclusive. Ele estava livre do Corinthians, né, não tinha contrato com ninguém, então a gente vai ter que ver. E a outra pergunta que eu faria era justamente... se ele vai ter que cumprir todos aqueles contratos obscuros que Jamil Chad revelou há alguns meses no estado de São Paulo, que dizia que convocações de jogadores tinham que ter pesos, digamos, de marketing parecidos. Então, se você tira o Neymar, você não pode convocar o Gabriel Jesus, por exemplo. Tem que ter um jogador com marketing internacional que... né, tem esse peso, então você teria que levar o Kaká ou sei lá quem. Minha pergunta seria, vai cumprir esses contratos ainda estão valendo? Se ele quiser fazer amistoso, onde ele desejar, na Porto Alegre, em Cuiabá, em Fortaleza, em Manaus, ele pode? Não precisa mais ficar jogando lá na casa da CBF que virou o Emirates Stadium, lá em Londres? Então, acho que são essas dúvidas que eu tenho. A dúvida no campo eu não tenho muito que vai melhorar. A minha dúvida é extra-campo.
Gil, seleção tá mais do que no fundo do poço, não dá para... só aumentou o descrédito do torcedor e o distanciamento dele em relação à seleção da Copa do Mundo para cá. Você acha que pode dar uma reanimada? O Tite, querendo ou não, ele é bancado por uma torcida muito popular, que é a do Corinthians, é muito respeitado pelas outras. Você pode não gostar do estilo do Tite, mas... me parece que é um cara que a comunidade, a Série A do Campeonato Brasileiro, o torcedor que acompanha futebol, enxerga nele um cara que monta o time de verdade, digamos que não está enganando, né? Não está levando a carreira com a barriga. Você acha que ele pode dar uma reanimada aí? De repente o brasileiro botar a cerveja pra gelar aí quando voltar a eliminatória e falar, pô, tô afim de ver o que ele vai mostrar.
Cara, eu acho que sim, pelo menos é um fato novo, né? Eram duas coisas que meio que é um clamor nacional. Cara, que é do Dunga, aconteceu, e a vinda do Tite. Acho que você vai fazer uma pesquisa aí, uma enquete na internet, quem queria o Tite, eu acho que dá mais 90%, no mínimo, até porque não tem outro nome, né? Se a gente for pensar aqui, se tem 3, 4 pessoas pra assumir a seleção, não tem. Só tem o Tite. Então, acho que ele chega com esse crédito todo, mas se eu fosse dando na pergunta do Felipe, o que é que mudou de dezembro pra cá, é que não tínhamos sido eliminados pelo Peru, né? Não estaríamos em sexto nas eliminatórias. E o que o Tite também vai poder fazer por essa seleção, né? Pô, imagina, não sei como é o trato do Tite com o jogador badalado. Ele não teve muito isso no Corinthians, pegar um Neymar da vida. Abraço de capitão agora, vai pra quem? Como vai ser esse trato do Tite em relação a jogadores badalados? Questão de se vai ser mais mídia ou se vai ser menos mídia, né? Como é que o Tite consegue tratar isso com toda essa badalação em cima da seleção brasileira, as holofotes e muita coisa extra-campo que rodeia, não digo os dirigentes, mas os jogadores da seleção, todo esse estrelismo que é o jogo do futebol, principalmente da seleção. Ele tem essa experiência do Corinthians, que não comparando com a seleção brasileira, mas também que tinha todo esse apelo, mas não lembro de ter um jogador tão midiático assim que o Tite teve que trabalhar.
Talvez o caso que ele teve no título brasileiro foi o Adriano, né? Que ele conseguiu, teve que ficar por um semestre respondendo se o Adriano não ia jogar, e aí o Adriano, ele conseguiu, me parece, tratar o Adriano como mais um. Falar, não, tá lá, se cuidando, tá no banco, quando der ele vai entrar. Mas concordo com você, não é uma pressão do nível que vai acontecer agora. Por exemplo, daqui a pouco já vou começar a perguntar, e o Thiago Silva?
E o Marcelo?
E o Davi Luiz? Difícil você dar uma entrevista que você fala, Davi Luiz tá fora, Marcelo tá dentro, tudo da manchete, né? Thiago Silva é capitão, Neymar não é capitão. Toda resposta, você tá dando uma manchete nova, né?
É que eu acho que ele vai ter um tempo aí pra trabalhar isso, pra conversar com jogadores, né? Porque uma das preocupações da CBF e nossas lá na redação, a gente tava muito bem preocupado com quem ia comandar a Seleção Olímpica. E acho que a Seleção Olímpica nas mãos do Rogério Micali, acho que alivia pra todos os lados. Primeiro, pro lado do futebol. Assim, o Rogério Micali treinou o time, convocou basicamente o time desde a saída do Galo até agora, né? Desde o Mundial Sub-20. E ele treinou os amistosos, era ele que escalava o time, que mexia, que, enfim, teve o tato ali com os jogadores, viu quem que servia e quem não servia nesse processo.
É o cara que acompanha os torneios de base.
Que acompanha
também,
os torneios. Ele é um cara que vem de uma carreira já de base. Ele participa até do curso de formação de treinadores, né? Ele é um dos professores do curso de treinadores que a CBF montou, que, aliás, gente qualificada diz que é bom, precisa ainda, né, melhorar, chegar em outros aspectos, mas que é bom, que é um bom sinal que a gente tem um curso, ainda que custe uma fortuna, né? Então só quase jogador que faz.
Eu vi uma foto esses dias com Felipe, Pedrinho e Ramon, parece, os três amigos do Vasco se reencontraram no curso.
É bom que tenha o curso, ainda que seja muito caro, então não seja exatamente acessível, né? O que é um problema. Mas é um bom sinal que ele que vai comandar o time, porque ele que tem que comandar o time. Mesmo que o Tite seja esse treinador que a gente fala e tal, não tinha sentido ele convocar e treinar o time olímpico. Esse é um ponto. E acho que a partir daí significa que ele vai ter pelo menos aí julho e agosto para trabalhar, estudar, ligar para os caras que ele confia e que ele entende. Então, por exemplo, se ele quiser tirar a braçadeira de capitão do Neymar, que me parece
razoável,
que se faça, e ele tiver um capitão novo, que ele pensa em quem vai ser, se for o Thiago Silva, se for outro, ele pode, nesse tempo, falar com o Neymar, você é fundamental no meu time, mas eu acho que a gente precisa de um capitão que tire um pouco a pressão de você, enfim. Ele vai ter esse tempo para conversar com os caras, né? E chegar no momento que ele for anunciar a primeira convocação dele, que vai ser pro jogo lá em Quito contra o Equador.
Que é uma buchaça.
Ele vai ter o tempo de, quando ele chegar nessa coletiva, ele já tá com tudo isso aparado com os jogadores, com os caras que ele precisa lidar. Então, acho que ele ganha esse tempo. E até porque vai ter a Olimpíada, e, enfim, ele vai poder acompanhar ali de perto.
Vai poder ser observador também na Olimpíada.
Vai poder ser observador,
que é ótimo, né? Estamos falando de jogadores aí que pode ter meia dúzia, oito numa Copa do Mundo.
Não, né? A gente pode ter. Tem muitos aí que tem potencial de estar, né? O Gabriel Jesus, que é a idade olímpica. É bem provável que ele seja convocado para a seleção principal, já, se não for na primeira, talvez na segunda convocação. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, acho que também tem potencial, mostrou que tem potencial.
Marquinhos,
já está na seleção.
Douglas Santos,
que é um ótimo lateral esquerdo, tem se mostrado consistente. Enfim, você tem jogadores que dá para... O Fabinho, que estava na seleção principal, que é uma opção, já tem jogado no Mônaco aí faz tempo. Enfim, você tem jogadores ali que você vai poder olhar e trazer para o time de cima também. E aí até aproveitar o bom trabalho que o Micali tem feito nessa transição, porque ele vai poder indicar, ó, esse cara aqui precisa de um pouquinho mais de cancha, talvez. Não. Esse daqui não, esse aqui talvez ele possa falar, ó, o Gabriel Jesus é um cara que, pô, tem cabeça, pode subir. Ele tem um contato com isso. Mas ele vai precisar desse tempo para definir, porque ele certamente vai causar alguma manchete. Não sei quem ele vai deixar de fora. Sim, eu espero que ele deixe o Davi Luiz de fora, né? Ninguém aguenta mais o Davi Luiz. Embora não seja o único culpado e tal, mas a gente vai ver quem que ele vai trazer aí com tudo isso. E que tem uma ideia de jogo, né? Porque às vezes os times perdem os jogos, pelo menos tem uma ideia. Por exemplo, a gente pode gostar ou não gostar da Espanha. Mas ela tem uma ideia. Você sabe o tipo de jogo que a Espanha está tentando fazer. Ela pode ser chata às vezes. Pode a gente não gostar do estilo, mas tem um estilo. Não dá para não ter nenhum estilo. A gente não sabe o que é o Brasil, né?
E me parece já, pessoalmente, já é um alívio ter um técnico que me parece que vem pelo menos sem vícios, né? Sem essas coisas. O Dunga é o corte do Marcelo, é o passaporte do Gabriel Jesus.
Dá pito em público, né? Na coletiva.
São muitas coisinhas, né? Uma convocação cheia de asteriscos ali. Ah, o Marcelo não vai por isso. O Thiago Silva não vai porque chorou. O Gabriel Jesus não tinha. Outro, ele não gostou de como o Jefferson reagiu a uma... Sabe? Muita coisinha, né? E o cara, enquanto técnico da seleção brasileira, me parece, tem que ser um cara maior do que um cara de picuinhas, como é o Dunga, né? Se você tem um problema... com o Marcelo, que é um lateral de primeiro nível, já passou da hora de chamar o cara pra tomar um café e bater um papo e falar, ó, Marcelo, e aí? Vamos lá dar uma entrevista e falar que vamos jogar bola e tal? Porque é muita coisinha o trabalho do Dunga, né?
Você tem que ter jogador, né? O cara do rancor, o cara que guarda rancor desde 1990. Ele tá com 26 anos aí, 36 anos, sei lá, de rancor no coração. O cara não tirou isso até hoje. Era Dunga pra ele, não passou nunca. Ele tem esse rancor aí... essa questão do Marcelo, falar de goleiro, ele manteve o Alisson aí, levando frango todo o jogo, e a desculpa pro Jefferson foi essa, então o Dunga. Não se justifica o Dunga, as duas passagens dele na seleção não se justificam, né? A passagem dele pelo Inter não foi boa também, então acho que ele pode virar comentarista, virar qualquer coisa, mas treinador de futebol ele já provou que não consegue ser. Eu acho que ele tem que fazer um exame de consciência e ver que não, realmente não nasci pra isso.
Ou ele vai ter que se preparar pra isso, né? Porque, vai lá, vai fazer o curso da UEFA, não sei, porque não mostrou que tá pronto pra ser técnico, pelo menos não de primeira linha, né? Ou ele faz igual o Gattuso, que tá treinando um time de terceira divisão na Itália e subiu com o time... O Inzaghi vai treinar um time de terceira divisão na Itália.
O futebol brasileiro é uma mãe também. Já pinta um time de Série A.
Pois é, então. Porque esses caras aí, o Inzaghi ficou 4 anos fazendo os cursos lá de qualificação para ser treinador. Virou treinador da base do Milan. Já com as qualificações, você para assumir os times precisa de um certo negócio. Eu acho que não precisa ser burocrático, né? É questão de ser burocrático. Mas assim, você dá a preparação. E existe a preparação lá. É bem acessível, inclusive. Não é... um dos problemas que a gente falou agora, o curso lá não custa uma fortuna que só ex-jogador faz. Tanto que tem gente que se forma na faculdade de educação física, esporte lá e vai fazer esse curso. E tem muito treinador lá na Itália, por exemplo, que não é ex-jogador. Então, acho que talvez seja um caminho. O Dunga foi ídolo na Itália. Talvez ele pudesse treinar, por exemplo, o Pisa, onde ele jogou, que é um time pequeno, de uma cidade pequena. Mas por que não treinar o Pisa e mostrar o trabalho e mostrar que, olha, eu posso aprender... ninguém tá fadado eternamente ao fracasso. Agora, achar que tá sempre nessa vingança eterna, né? Parece que tem que sempre provar que vocês vão ter que engolir que eu fui um cara que mereceu, que ganhou e não sei o quê, e eu não quero ter razão, quero ganhar. É, aí não dá mesmo, aí vai ter que...
E esse mundo da lua, né? Dunga e Gilmar saíram do jogo contra o Peru acreditando que o caminho estava certo, né? Que o trabalho estava sendo feito, que é uma coisa que já soa até desrespeitosa, né? Pro torcedor que acompanha o futebol. Pra gente passar rapidinho da Copa América e falar de Euro, Estados Unidos, Equador, Argentina e Venezuela, de um lado. Peru e Colômbia, México e Chile. A gente vai falar mais em detalhes dos jogos nos próximos dias, mas qual que é a impressão de vocês aí dos caminhos e da Argentina, né? Que há tanto tempo atrás esse título tem uma rara chance de não ter Brasil e Uruguai no mata-mata de Copa América.
Eu não sei, eu acho que a gente... A Argentina parte como grande favorita, né? Nesse mata-mata, até pelo caminho que ela vai ter, né? Ela pega a Venezuela e depois pega o vencedor de Estados Unidos e Colômbia, né? Então, aliás, Estados Unidos e Colômbia não. Não é Estados Unidos.
Equador. Argentina e Venezuela.
Então é um caminho que já coloca como favorito. Eu acho que o outro favorito vai ser o México, que é quem mais mostrou futebol. E é curioso, né? Porque a gente poderia ter confrontos bem, bem mais interessantes, assim, do ponto de vista das grandes seleções sul-americanas, né? Se o Uruguai classifica e se o Brasil classifica, a gente teria confrontos aí de peso, né? Porque a gente vai ter um México e Chile que é bem interessante, né? Pra ver o Chile precisando mostrar mais futebol, não mostrando muito futebol ali. Vai pegar um México que tá embalado, tá bem. E a gente poderia ter a Argentina contra o Uruguai, né? Fazendo um jogo interessante. Então, o Brasil poderia estar pegando a Colômbia, fazendo um outro jogo interessante. Então, acho que o caminho está aberto para a Argentina ser campeã aí, ou pelo menos chegar até a final. E agora, jogou ainda meio a 70%, né? Eu tive a impressão que a Argentina, todos os jogos ali, jogou meio... Vamos ver que se precisar acelerar, a gente acelera, se não precisar, não acelera. Não teve, e ainda não teve um adversário igual a França teve contra a Albânia aí, de complicar demais a vida. Vamos ver se a Venezuela, não acredito muito que será, mas vai saber, né? Complicou
pois
complicador
pro esse jogo, de repente, pode vir só na final pra Argentina, né? Porque passando da Venezuela, mesmo que pegue um Equador ou os Estados Unidos na semifinal, é um jogo que pode se tornar fácil, né? Se faz um gol no começo, enfim, claro que é a circunstância do jogo, mas me parece que a Argentina tem tudo para chegar à final sem ter que jogar 120% mesmo, jogando desse jeitinho, um golzinho de falta do Messi, um lampejo ali do Di Maria. Não acho que tá precisando de muito mais do que isso para ganhar a Copa América, não.
Eu acho que esse pode ser o grande problema do Argentina, achar que vai ganhar a qualquer hora. A gente com o brasileiro já sabe dessa história de o jogo tá fácil, qualquer hora a gente ganha. E vai pegar, se passa, pega o Equador da vida. O Equador é uma boa seleção, pelo que tem visto. E se achar que vai ganhar do Equador numa falta do Messi, na hora que ele quiser ter um contra-ataque do Di Maria, eu acho que se a Argentina não tivesse ímpeto já de agora, de falar, agora começou a Copa América, agora começou o mata-mata, não tá mais nesse grupo bárbaro, Bolívia, essas coisas, se não começar esse ímpeto de agora, pode ser que agora não acho que passa da Venezuela. Mas se for com esse pensamento e esse ímpeto que a gente vê em campo hoje da Argentina, acho que o Equador pode engrossar e ter mais uma zebra aí na Copa América.
E México e Chile, a expectativa de ver se o México quer ser gente grande mesmo em Copa América, né? Acho que ele tem uma chance tanto para jogando num ambiente bem favorável contra um Chile que tá longe de ser o Chile do ano passado, né? Alcançar, quem sabe uma final, bater depois um Peru ou uma Colômbia. Curioso para ver se o México sai do quase, né? Quando enfrenta seleções do primeiro nível. Vamos falar de Eurocopa? Eu tô aqui com o livro de todas as Copas, Felipe Lobo. Sabe que eu gosto de futebol velho, né? Não preciso nem falar muito. 15 de junho de 86, há 30 anos, portanto, União Soviética 3, Bélgica 4. Aí eu tava pensando, pô, que beleza de jogo, né? 7 gols. E a Eurocopa não tá com cara que vai ter um jogo de 7 gols na primeira fase.
Não mesmo.
Aí eu ia te perguntar exatamente isso. Já falamos um pouquinho no seu destaque inicial, mas por que tá sofrendo tanto a França, por exemplo, para falar o time que jogou hoje à tarde? as seleções médias e pequenas se prepararam bem? Ou você acha que individualmente também está faltando criatividade, está faltando um Pogba da vida mostrar mais repertório no jogo?
Acho que tem um pouco das duas coisas. Os grandes jogadores e as grandes seleções estão devendo. Não teve nenhum jogo das grandes favoritas que correspondeu à expectativa. Nem a França jogou todo o futebol. Todo o futebol também é demais, né? Ninguém joga todo o futebol o tempo todo, mas jogou um futebol mais convincente. A Alemanha jogou... Poderia ter empatado o jogo tranquilamente, foi 2-0, mas poderia ter sido 1-1. Não seria nenhuma surpresa pelo que o jogo se desenrolou. A Espanha quase empatou o jogo na ida. Então, acho que nenhum dos grandes jogadores conseguiu fazer o jogo que se espera. E não só individualmente, mas coletivamente, esses grandes times não conseguiram se impor. Hoje, especificamente, acho que o Deschamps foi o técnico que atrapalhou o time. Eu acho que não faz muito sentido você, no segundo jogo, seja pela razão que for, não jogar com dois dos seus melhores jogadores. Ele deixou o Griezmann e o Pogba no banco, e ele disse depois do jogo, evidentemente foi questionado, e falou que foi uma questão tática, que achou melhor jogar os dois só, usar os dois só por 30 minutos e não pelo jogo inteiro. Me parece uma... Para poupar jogador, eu acho uma coisa meio questionável, considerando que você está no torneio principal, assim, não dá mais para ficar poupando, a não ser que o cara esteja realmente machucado, que ele disse que não é o caso. Então, ele não ajudou muito a França, ele mudou até o jeito, né, do time, porque ele colocou dois jogadores bem diferentes. Então, aí já também não ajudou muito. Agora, tem outro aspecto que é os times menores da Europa, de fato, subiram um pouco de nível. Não são... Assim como a gente vê na América do Sul, Equador, que, sei lá, em 90, 91, 92, era um time que era uma vitória quase garantida em eliminatórias ou em Copa América. Hoje, alguns times da Europa que eram para ser atropelados, não são mais. Eu acho que tem um pouco disso. E, então, os times são mais organizados. A Áustria, a Hungria. A Hungria, acho que foi pra mim a maior surpresa. Era a seleção que menos jogava futebol. Era um futebol horroroso da Hungria. Nas eliminatórias foi quase que assim: sobrou uma vaga. Você não quer ir? Sabe quando sobrou convite? A organização do evento está quase distribuindo aí pra parente. A Hungria foi quase isso, porque era um grupo que ela não jogou nada. Só que, né, acabou classificando. E ganhou da Áustria. Não que a Áustria seja uma potência, mas a Áustria vinha jogando melhor, né? Então tem esse aspecto. E tem um terceiro aspecto que eu acho que vale para alguns jogadores, que é o caso do Cristiano Ronaldo, por exemplo, que ficou bem abaixo do que se espera dele.
E falou pra caramba, né?
Falou um monte aí, de bobagem, né? Falou bobagens...
É meio absurdo um cara como Cristiano Ronaldo chegar na seleção portuguesa e reclamar que tá fora de posição, né?
Eu acho assim, que
o time joga em função a ele.
Não, em todos esses anos de seleção, ele ainda não conseguiu achar o lugar dele na seleção?
Eu acho que o pior de tudo que ele falou foi ele falar da Islândia do jeito que ele falou.
Também.
Porque o que ele falou, ele ter dito que os islandeses estavam comemorando como se tivessem ganhado a Eurocopa, que isso é mentalidade de pequena, né? Mentalidade de quem é pequeno e que nunca vai ser nada. A Islândia não vai ser nada no futebol. Até o Leandro Stein, né, o homem que nasceu sabendo, escreveu hoje na Trivela sobre isso, porque ele veio da Ilha da Madeira, né? Então, se a Ilha da Madeira é pouca coisa maior que a Islândia. Você imagina se a Ilha da Madeira fosse um país e tivesse chegado a uma Eurocopa e tivesse empatado com uma seleção do tamanho de Portugal? Sim, não conseguir dimensionar, não conseguir ter empatia. Você tem mais de 5% da população da Islândia na França para assistir o jogo, fazendo festa, fazendo aquele grito no estádio que ecoava de uma maneira espetacular. Então, assim, o cara desmerecer que os caras estavam comemorando por estarem na Eurocopa e por terem empatado um jogo, por terem feito um gol, não entender a dimensão do futebol, ou então ignorar isso, sabe? O esporte que faz dele um astro é feito também de islandeses, é feito também de Série D no brasileiro, fazendo gol no último minuto. Tudo isso faz parte desse esporte que o tornou um astro. Então, É, você ignorar esse tipo de coisa é você ignorar a essência do que é futebol, né?
O que também nos surpreende, porque são os lunáticos, né?
Ele vive no mundo à parte, ele não vive no mundo da Islândia, ele não vive no mundo da Série D.
Mínima ideia, né?
O mundo dele é o telão do jogo dele, eu acho que o mundo dele gira em torno daquilo. E também dá muita credibilidade o que o Cristiano Ronaldo fala. O que foi que ele falou até hoje? Que a gente fala, pô, que legal que o Cristiano falou aquilo, hein, cara? Cara, uma puta razão.
Aconteceu isso um pouco com o pedido de desculpas do Neymar, né? O Neymar que fala besteira e pede desculpas, aí rola um otimismo, né? Pô, tomara que o Neymar tenha aprendido, né? Mas.
Não vai, cara. É, o cara é isso. Ah, e, tipo, tá, e quando foi que ele falou uma coisa bacana? Porra, vamos comentar aqui o que o Neymar falou de legal, vamos falar isso aqui. Nunca rolou isso e nunca rolará, desculpa.
É, dentre esses caras que tem muitos casos na Euro, né, de seleções que tem um ou duas estrelas, Cristiano Ronaldo, Bale, acho que vale falar um pouco do jogo da Eslováquia, que o Ramsey, esse sim, me pareceu, na estreia já tinha aparecido, logo no começo do jogo ele quase faz um golaço limpando a defesa toda, agora de novo faz um gol de pura...
De pura
individualidade, assim, de um cara que... Tá sabendo ali que ele tem que fazer alguma coisa no jogo. Não sei se passou essa impressão pra vocês de... Me parece que é um cara que conseguiu sentir a ideia de ser dono do time. De, olha, eu vou pedir a bola no escanteio, cortar o cara e vou bater, porque eu sei que o time não tem tanto repertório, eu preciso reinventar e fazer alguma coisa.
É, às vezes a gente fala que, pô, o Cristiano Ronaldo não tinha coadjuvantes à altura, ou o Ibrahimovic não tinha coadjuvantes... A gente usa isso como... muleta para falar que esses caras não foram para a Copa ou não fizeram uma boa Copa, ou enfim. E o Ramsic, de um país muito menor, né? E eu acho que ele até aprendeu um pouco essa coisa da a responsabilidade dele, porque essa temporada ele foi capitão do Napoli, né? Na maior parte do tempo, quando ele estava em campo. E ser capitão do Napoli, de uma torcida como aquela que enche o São Paulo e que representa tanto para a região onde o Napoli está... Eu acho que isso gera um amadurecimento, assim, você tem uma responsabilidade...
É quase jogar numa mini seleção ali também, né?
Você tá jogando num time, assim, fazendo uma comparação que não é de tamanho, não é de qualidade técnica, mas você pensa assim, um cara que vira o capitão do Santa Cruz e tem que jogar diante daqueles 30 mil caras, né, de média ali, que estão gritando o nome, e você sabe que tá numa cidade grande e tudo mais, e o que o time representa pros torcedores. Né? É um pouco isso, assim, o cara amadurece como pessoa, como jogador. Então, na hora que ele chega na seleção da Eslováquia, sabendo que não tem caras do nível do Higuaín para ele tocar a bola, como ele tem no Napoli, acho que ele tem que chamar mais a responsabilidade, como ele chamou. E ele conseguiu fazer um bom jogo no primeiro, apesar da derrota, e o gol que ele fez, né? E não só o gol, acho que ele participou bem do jogo, né? Ele recebia bastante a bola, distribuiu o jogo... E claro que a individualidade dele ajudou a decidir. E é legal de ver, né? Porque a Eslováquia é um país bem pequeno também, né? Se a gente lembrar, Eslováquia e Eslovênia, né? A Eslovênia foi para a Copa até mais recentemente. E a Eslováquia também é um país pequeno, né? É o espólio da Tchecoslováquia, mas é o espólio pobre da Tchecoslováquia, né? É o espólio que não ficou nem com a herança futebolística, né? A herança futebolística ficou com a República Tcheca. Então é muito legal de ver. E assim, falando da parte do grupo mesmo, a Eslováquia pode ter complicado bastante a situação da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra vai jogar com Gales nessa quinta-feira. E se a Inglaterra não ganhar o jogo, o que é perfeitamente possível, né? Ainda mais que o Bale tem colocado bastante gasolina aí nos últimos tempos, nos últimos dias, a Inglaterra pode ficar numa situação complicada de ter que ganhar da Eslováquia na última rodada e a Eslováquia podendo jogar pelo empate para classificar. Então a gente já pode ter aí uma situação de Inglaterra eliminada e Eslováquia do Ramsic classificada. Então acho que ele tem a dimensão do que esse cara pode ter feito com esse gol de hoje. Então é bastante coisa.
São dois times parecidos, né? O país de Gales e Eslováquia, que são times de um cara só, né? Do Bale e do Ramsey. E pode acontecer de os favoritos do grupo não passarem, né? Que é a Rússia e a Inglaterra. Classificar o que nem é favorito, o país de Gales e Eslováquia. É bem possível isso acontecer.
É bem possível. Se a Inglaterra não conseguir ganhar de Gales amanhã, nem digo se perder, se empatar, esse cenário fica bem impossível, né?
Sim.
Porque a gente vai ter Gales contra a Rússia, que pelo que jogaram os dois até agora, Gales é perfeitamente candidato a vencer o jogo. E a Eslováquia, pelo que mostrou também, Eu acho a Inglaterra até um bom time. Ninguém, acho que os ingleses mesmo não acham que são favoritos, mas eles também não esperam que saia na, caia na primeira fase.
É, mas são 24 times, tem aquela coisa do melhor terceiro.
É,
entrar,
tem o melhor terceiro.
Passa muita gente.
Na verdade, acho que dos grupos vai ter dois terceiros que não classificam, né? Então, a Inglaterra, se não fizer um desastre, consegue classificar, mas... Você classificar em terceiro já dá uma balançada, né?
Já pode vir alguém mais
pesado, já pode pegar alguém que é mais peso pesado. Então, tudo isso tá na conta desse golaço aí do Ramsey, que não é só um golaço, né?
2-1 Eslováquia para cima da Rússia. No grupo da França, França 2, Albânia 0. No outro jogo, Romênia 1, Suíça 1. Amanhã, o dia começa às 10 da manhã com esse Inglaterra e País de Gales. E depois, à tarde, tem o grupo da Alemanha. Ucrânia, Irlanda do Norte, Alemanha e Polônia.
Bom jogo esse aí, hein?
O que você que espera da Alemanha? Tem que jogar mais do que jogou na estreia? Ou acha que segue nessa toada da Euro de muita dificuldade, placar apertado? É difícil sobrar contra a Polônia também.
Sobrar não vai mesmo. Até nas eliminatórias os dois times estavam no mesmo grupo e a Polônia ganhou, né? Jogando em casa, ganhou da Alemanha. Eu duvido, se eu fosse apostar dinheiro, eu não costumo apostar. Se eu fosse apostar, eu diria que não terá mais do que um gol de diferença esse jogo aí. E nem vai ter um jogo de 3-2 também, acho difícil. Tomara que tenha, tomara que eu esteja errado. Mas deve ser um jogo difícil para a Alemanha. Mas assim, não quer dizer que o time não precise jogar mais. Vai ter que jogar mais bola mesmo, mesmo que ganhe de 1-0 ou que... empate por 1-1, enfim, mesmo que seja um jogo de poucos gols, a Alemanha precisa jogar mais bola, né? Assim, eu achei que ficou devendo um pouco no que a gente viu na primeira rodada. Tomou, em alguns momentos do jogo contra a Ucrânia, tomou uma emparedada ali, né? O Neuer teve que fazer umas defesas difíceis. Então eu espero mais bola, né? A Ucrânia, pelo que mostrou contra a Alemanha, eu acho que vai ter uma boa chance de ganhar da Irlanda do Norte pelo futebol que os dois mostraram. A Irlanda do Norte mostrou organização, aplicação e tal, mas não muito mais que isso, né?
E aí, Gil, também tá achando essa Euro um pouco difícil para os grandes aí? Mais uma vez, a gente está falando de uma Alemanha que vai pegar a Polônia e a ideia de outro jogo com uma defesa muito rígida, pouco espaço para criar.
Mas eu acho que também é um pouco daquilo que a gente falou da Argentina agora há pouco, né? Os caras estão entrando também, não tão aguerridos. O jogo da Ucrânia contra a Alemanha, eu senti meio isso da Alemanha também. Né? Por mais da aplicação tática que a Ucrânia apresentou, deu algumas boas jogadas, mas parecia que não era aquela mesma Alemanha que a gente tinha visto na Copa do Mundo, tá vendo nas eliminatórias, né? Parecia um outro time, mas como o Felipe falou também, acho também que a Alemanha ganha da Polônia, não faça aquele 1-0 ali no segundo tempo, né, pra passar. E Ucrânia e Irlanda do Norte, pra mim, tá muito incógnita, cara. Pra mim, quem ganha aí tá bem ganho, porque são muito nivelados os dois times, né? Eu vi o da Ucrânia, da Irlanda não vi, só vi os melhores momentos, mas pela análise do Felipe aí também acredito que é ou Oxo ou passa 1-0 pra qualquer um dos lados.
E é um dos jogos um pouco na conta dessa Euro mais inchada, né?
Exato. A Irlanda do Norte é estreante, né, em Eurocopa. Não jogava uma competição grande... desde os anos 80, né? Jogou em 86 a Copa do Mundo. Então, a Irlanda do Norte não é... A Irlanda do Norte de 86 era um time com um pouquinho mais de qualidade técnica. A de hoje não é. Não tem nem, o principal jogador, que é o atacante Lafferty, joga no Birmingham, da segunda divisão. Então, da Inglaterra, né?
É uma segunda típica divisão, Irlanda do Norte. Então, Irlanda, o craque é da segundona inglesa.
O craque é da segundona inglesa e o time é naquele... 5-4-1, joga num esquema super defensivo. Então, não dá pra esperar muito mais disso. Mas é o que a gente falou, em tese, os times como a Alemanha, por exemplo, deveriam pegar uma Irlanda do Norte e ganhar com facilidade. Não digo fazer 5-0, 7-1, mas fazer 3-0 sem sofrer, fazer um 3-0 tranquilo. Como se espera que duas seleções de nível tão diferente se enfrentem, seja assim. Ainda não aconteceu isso na Euro, né? Nenhum dos estreantes, ou nem só os estreantes dos times pequenos ou mais fracos, foi atropelado, né? Então, vamos ver se vai acontecer nessa segunda rodada. A segunda rodada costuma ter mais gols que a primeira também. Já se passou a estreia, nervosismo.
A nhaca,
né? Vamos ver se Ibra faz gol, se Cristiano Ronaldo faz gol, se esses caras tiram o zero, né, também.
Amanhã a gente vai seguir falando de Euro, vai seguir falando de Copa América. Temos pouco tempo, a gente não está conseguindo falar tanto de Brasileirão. Mas já que a gente brincou com o Morumbi, o jogo parado lá no Morumbi. E acabou a energia. São Paulo 0,
Vitória 0. O que não é no Morumbi, né? Virou já... região recorrente isso, pois né?
Já aconteceu algumas vezes. Acho já.
Que tá quase a atração turística já. Morreu, né? São Paulo 0, Vitória 0.
E esse é um Vitória que tá precisando mostrar um pouquinho, né, de futebol, mas tem eu, no começo do campeonato, eu não apostava muito que o Vitória ficaria para baixo, não, assim, acho que é um time que tá bem qualificado ali, dá para tentar ficar um pouquinho, pelo menos no meio da tabela, assim, não digo para brigar por Libertadores também, mas eu esperava até mais, até a vitória contra o Corinthians lá, foi uma boa vitória.
Falando em Corinthians, já não tem Tite, claro, nessa quinta-feira, vai visitar...
Fábio Carilli vai dirigir o time.
Visita o Figueirense, o próximo jogo do Corinthians é domingo, Corinthians e Botafogo, quem sabe já com o novo treinador.
Em relação ao Corinthians, o presidente do Corinthians reclamou muito, que ninguém da CBF falou com ele e tal, e a grande questão que estão se perguntando lá em Recife é se ele vai tomar a mesma atitude, né? Se vai ligar pro Oswaldo, não vai ligar pro presidente do esporte, se vai fazer isso com o Eduardo também aqui na Ponte Preta, né? Que são os nomes mais cotados pro Corinthians no momento.
Aliás, algumas informações, se eu não me engano, do diário Lance, posso estar enganado, mas eu acho que é do Lance, que o Eduardo Batista foi consultado na manhã desta quarta-feira. Não sei garantir, foi o jornal que publicou no site deles, né, na tarde dessa quarta. E aí é um pouco... Será que o Corinthians, de acordo com essa informação do Lance, consultou a Ponte Preta para poder falar com o Eduardo Batista? Porque é legal falar dos outros, mas assim...
Pois é.
E até tem uma das coisas para falar, outra contradição que o presidente falou. A repórter Gabriela Moreira da ESPN fez uma pergunta que eu estava esperando que alguém fizesse, e alguém fez. Que ele falou muito contra a CBF, né? E aí ela perguntou, mas o senhor não votou no Coronel Nunes? E ele respondeu que não, mas o voto no Coronel Nunes é o voto da federação. Isso é outra coisa. E eu fiquei, ué... Mas como é outra coisa, o senhor... Ele falou, eu nem fui lá votar. Eu fiquei meio sem entender, mas assim, você pode votar em outra pessoa, sabia, o presidente? O senhor pode escolher outra pessoa. E aí é outra coisa, por quê? Então assim, eu sou contra a CBF, mas eu voto lá no Coronel Nunes, que é um cara que ninguém sabia quem era, que as declarações dos presidentes dos clubes paulistas foram absolutamente ridículas, né? Falando, o Modesto Roma Júnior falando, é um nome... né? E o Paulo Nobre dizendo, tem competência. Então, assim, é muito bonito fazer esse discurso pra torcida, né? De inflamar, tô puto, né? Ele falou, tô puto pois com a CBF. Legal, o senhor tá puto com a CBF, mas votou, defendeu o Marco Paulo Del Nero há 300 anos, o cara que tava aqui na Federação Paulista fazendo tudo o que queria, apoiou o Marco Paulo Del Nero pra ser presidente, apoiou o Coronel Nunes, que era um robô do Marco Paulo Del Nero.
Não apoiou a Primeira Liga.
Não apoiou a Primeira Liga, aliás, pelo contrário, né? Falou, eu não...
Queremos nada, né?
Não queremos, não, o Paulista tá bom.
Tudo de patético a então, postura do Roberto de Andrade. Pra mim, joga pra galera. Tem a cara de pau de dizer que há 2 horas atrás eu achei que o Tite não ia aceitar, ou seja, ainda expõe o cara que trabalhava com ele até ali há pouco. E assim, puto tá a gente, né? O cara é presidente do Corinthians.
Pelo amor de Deus.
Né? Se ele tá puto é porque ele quer, né? Porque se ele... Campeão brasileiro da Libertadores, Mundial, maior torcida do estado de São Paulo, talvez o time mais endinheirado do país atualmente, cotas de TV absurdas. Se ele não faz nada pra mudar o futebol brasileiro, é menos, né?
Nem isso, tá puto, vai fazer o quê? Vai colocar o Sub-20 pra jogar Brasileirão? Pra romper com a CBF? Vai fazer isso?
Não vai fazer nada. Não traz
proposta nenhuma. Vai articular junto com os presidentes dos outros clubes pra fundar uma liga e se livrar da CBF? Vai fazer isso? Porque, assim, e não é que a gente não concorde com o Tite, né? Eu concordo com o que ele falou. Eu acho que o Tite merece a seleção e a CBF, não a seleção, a CBF não merecia o Tite. Isso eu concordo com ele. Mas, assim, é fácil falar, assim, difícil é ser o dirigente do clube e tomar as atitudes que a gente tá puto justamente por isso. Porque cadê o rompimento com a CBF para melhorar o calendário, para os clubes não ficarem jogando durante a Copa América e perder jogador, para a gente ter as competições mais bem organizadas, né? Para ficar se preocupar com as coisas importantes do brasileiro e não com entrada no gramado junto e tocando musiquinha, né? Então, assim, a gente está bem mais puto que ele e ele tem o poder de fazer alguma coisa. A gente não. A gente só pode falar que tá puto mesmo.
E já chegou uma fase do futebol brasileiro que não dá mais para ficar reclamando quando você é o atingido, né? Muito pouco, né?
E só reclama quando é atingido,
pois
né?
Pois é. Se fosse o técnico do Palmeiras indo para a seleção, o Roberto Andrade tá dando risada, provavelmente comemorando que o rival tá perdendo o técnico. Então, não é gente que tem nenhum gabarito para que a gente se comova, né?
Não, nem.
É pra deixar claro que não tenho nenhuma dó do Roberto de Andrade, nenhuma compaixão com a suposta bronca que ele tá hoje.
Eu levaria a sério um dirigente hoje no futebol brasileiro que tivesse falado isso e eu acharia que faz sentido. Que é o Marcelo Santana do Bahia, que foi o único dos clubes da Série A, dos clubes da Série A e B que tinha direito a voto na eleição do Coronel Nunes e que se recusou a votar nele. Então, pelo menos. E a conta tá chegando, né? Chegou já desde o começo do ano, o Bahia com vários problemas aí de organização. Não é de agora. Então, assim, eu quero ver quem é que vai pagar essa conta de... Beleza, eu sou contra a CBF, vou romper com a CBF. Você não pode não liberar jogador também, porque teve gente falando, mas não libera jogador. Você não pode não liberar, é obrigado a liberar para a seleção. O que você não é obrigado a liberar quando não é data FIFA... Ou no caso da Olimpíada, por exemplo, se o técnico, se o Tite ou o Rogério Micali, que vai ser o técnico, quiser convocar um jogador acima da idade para as Olimpíadas, ele não é obrigado a liberar, o clube não é obrigado, aí sim. Agora, você não é obrigado a votar no Coronel Nunes, você não é obrigado a querer disputar Campeonato Paulista com 50 mil datas, você não é obrigado a nada disso, né?
E você é o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulistas, né, com cento e cacetada anos de respaldo, com uma torcida gigantesca respaldando, com a grande imprensa respaldando. Tem todas as ferramentas para iniciar qualquer transformação, Roberto de Andrade. Então, se está revoltado, que amanhã coloque o despertador, pegue seu carro, vai lá para o CT do Corinthians e pegue o telefone e comece a trabalhar, porque tem tudo na mão para isso. Valeu, Gil. Gil Luiz Mendes agora vai curtir o Santinha, né? No Reduto Tricolor.
Correr aqui pra subir
na
aqui.
Na Vila Madalena, Santa e Figueirense.
Subir aqui a Frade Coutinho, alguns metros, pra sacar Santa e Figueirense.
Será que vai ser lá o grande título do Santa em São Paulo? Vai sendo empanadas, Gil? Você sabia que a Batalha dos Aflitos, a mercearia, tava cheia, né?
Sobre a história,
a torcida,
né?
Do Náutico.
Quando subia o Santa no ano passado, foi em Mogi, puta lá, né? Foi aqui em São Paulo. O último jogo do Santa Cruz no Brasil Leirão com São Paulo que no Morumbi, né? Quem sabe?
Olha, vai saber. É que a gente não dá pra fazer isso, mas se fosse possível, eu já teria comprado o ingresso desse jogo. Sim. Aí.
Eu quero comprar pra sábado, não consegui ainda, cara.
Olha só.
Palmeiras.
E você, como mais um não paulista, sofrendo com os preços dos ingressos. Nossa. Salgadíssimos pros visitantes. Ser visitante do estado de São Paulo é uma dureza. Conseguir ingresso, os preços absurdos, enfim.
É bom, antecedência, né? Estamos falando do jogo de sábado, né? Hoje é quarta-feira, se você não está ouvindo ao vivo, hoje é quarta-feira, o Gil está falando de um jogo que é no sábado, 4 da tarde. Não tem como comprar o ingresso.
A informação
ainda
que eu tenho é que é só o dia do jogo, a partir das 10 da manhã, e R$90.
Facilitando bastante a vida do torcedor visitante.
Aliás, um abraço pro Roberto de Andrade, então, que tá puto, né? Que tal facilitar a vida de quem é torcedor, né? E
que,
quem,
aliás,
paga as contas, né?
Os visitantes aqui, dos três grandes de São Paulo, já reclamaram muito. No Corinthians, na Arena Corinthians, já também acontece a mesma coisa, ingresso no dia do jogo. Allianz Parque também no dia, muitas vezes é complicado. No Morumbi também, muitas vezes é só indo lá no Morumbi. E se você não é de São Paulo, chegar ao Morumbi costuma ser uma tarefa bastante complicada. Mesmo que a pessoa trabalhe aqui em São Paulo, nem sempre é perto do Morumbi, que é longe de tudo. Então, quer dizer, a vida do visitante aqui em São Paulo é bastante difícil. Isso, inclusive, quando são visitantes, agora não pode mais visitante dentro da cidade, né? Mas já era muito difícil, né?
Mas o segundo Paulo Castilho, quem é de bem, vai à paisana, né?
Que
vai,
beleza,
à paisana,
né?
Curte o jogo, né? Outra modalidade que a gente viveu pra ver aqui em São Paulo, que eu conferi de perto no derby de domingo, a caça aos infiltrados. Agora tem isso em clássico paulista.
Olha,
a torcida
só
fica
de olho,
cobrando e questionando quem está sem a camisa, caçando infiltrados. E há de, né, dar a sorte ou o azar de conseguir esbarrar em alguém que esteja secando em silêncio.
Será que Paulo Castilho vai se responsabilizar se acontece um episódio desse aí?
Pois é. Valeu, Gil.
Abraço, até a próxima.
Felipe Lobo, valeu, até amanhã.
Valeu, até amanhã.
Teremos você amanhã?
Teremos amanhã.
Sem folga, hein? Tô gostando de ver.
Não,
direto
e
reto.
Que é trabalho, meu filho.
Falaremos, espero, de uma goleada da Alemanha. Porque...
É, duas goleadas, três
eu tô,
ainda.
Eu tô meio com preguiça
dessa
Euro.
Gales vai fazer 4-0 na Inglaterra, já pensou?
Eu tô meio com preguiça dessa Euro, viu, Lobo? Eu vou lá, eu faço uma tapioca, volto, não saiu gol. Aí eu faço um café no jogo das 10, volto, não saiu gol. Tá difícil. Valeu, Lucasinho.
Valeu.
Um abraço. O podcast Trivela anda diário, está em tempos de diário, ao vivo às 8, e assim que acabar, ele pinga no feed no seu celular. Até amanhã, tchau.
Quando você chegar, é mesmo que eu estar vendo você sempre brincando de velho, me chamando de Pedro, me querendo um menino que viu de relance, talvez um sorriso em homenagem.